bombeiros portugueses. Sabe quando é que tinha o PT 2020, que foi do governo da Troika, que os senhores têm mais saudades do que nós, seguramente? Era só de 60 milhões, senhor. É mais do dobro. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, faz favor. Senhores deputados. Senhor deputado Filipe Melo. Muito obrigado. Senhora deputada Filipe Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do LIVRE, tal como creio ser consensual nesta Câmara, reconhece que os bombeiros prestam um serviço de elevado interesse público, essencial ao funcionamento da nossa sociedade. Com uma longa tradição assente no espírito de serviço à comunidade, os bombeiros em Portugal são uma expressão muito concreta da proteção e socorro, do apoio às populações e da resposta a situações de emergência profundamente enraizados na sociedade civil. As iniciativas que hoje discutimos refletem esse reconhecimento e procuram dar-lhe a expressão no plano das distinções honoríficas através da criação da Ordem do Mérito dos Bombeiros Portugueses. Os bombeiros são muitas vezes os primeiros a chegar e os últimos a sair. Estão onde precisamos deles, nos incêndios, nas cheias, nos acidentes, e fazem-no com um nível de exigência e de risco que não ignoramos. E por isso o LIVRE saúda e acompanha estas iniciativas, porque entendemos que este reconhecimento é mais do que justo e necessário. Mas não se pode esgotar aqui no reconhecimento do valor destas pessoas. A atividade dos bombeiros tem custos físicos e psicológicos. A exposição sistemática a ambientes exigentes e a cenários de risco elevado, o desgaste acumulado e o contacto com situações limite deixam marcas nestas pessoas. Por isso mesmo, ao longo desta legislatura, o LIVRE apresentou iniciativas que têm como objetivo a valorização destes profissionais. Propusemos o reconhecimento dos bombeiros profissionais como profissão do desgaste rápido, com medidas concretas associadas, nomeadamente a atribuição de suplemento remuneratório de insalubridade, penosidade e risco. Esta proposta foi rejeitada. Valorizar não pode apenas significar reconhecer formalmente o mérito destes profissionais. Não é apenas distinguir, tem de passar por garantir condições adequadas a estes profissionais. Senhoras e senhores deputados, as ordens honoríficas têm o seu lugar, assinalam percursos e dão visibilidade ao mérito. Não discordamos. Mas esse reconhecimento deve ser acompanhado por medidas que tenham significado direto na vida e nas condições de trabalho dos bombeiros, com condições adequadas para quem desempenha estas funções e com investimento na proteção civil, na prevenção e nos meios disponíveis. Por fim, o LIVRE também acompanhará a iniciativa do PAN, que reforça a dignidade e integridade das ordens honoríficas, densifica os deveres dos seus membros e valoriza a participação institucional da Assembleia da República no processo de concessão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor, é que não tenho...
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todo o mérito aos bombeiros, todo o reconhecimento. No entanto, uma medalha não garante uma reforma justa nem compensa o desgaste rápido. Um aplauso não cura o stress pós-traumático nem devolve a saúde perdida. O verdadeiro reconhecimento aos bombeiros, aos sapadores, não cabe numa cerimónia, mas cabe numa folha de vencimento justa, numa carreira que não penalize quem tem mais experiência e responsabilidade, como fez o PSD e o CDS. Mas cabe numa reforma antecipada para quem passa a vida a entrar, onde todos os outros saem a correr. Estes homens e mulheres vivem até 15 anos menos do que a média dos portugueses. Mais do que honrarias, precisam de direitos, de justiça. E nós não descansaremos enquanto esse reconhecimento não for real.
Muito obrigado. Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje não falamos apenas de uma profissão. Falamos de cidadãos movidos por um espírito de missão. Uma missão para com um país, uma missão para com as comunidades, uma missão para com o próximo. Homens e mulheres que todos os dias escolhem correr em direção ao perigo para proteger a vida de outros, que enfrentam o fogo, a água, o colapso e a incerteza de poder voltar a casa com uma coragem inabalável, uma coragem que não se sente, que não se ensina, mas que se sente. A história dos bombeiros em Portugal confunde-se com a própria história da solidariedade. São, aliás, um dos mais claros exemplos de iniciativa cívica e de compromisso. Dos incêndios florestais que ano após ano fustigam o nosso território, às mais recentes tempestades que testaram a nossa resiliência, os bombeiros têm estado sempre na linha da frente, protegendo vidas, salvaguardando bens e trazendo lucidez quando o pânico ameaça instalar-se. Muitos deram tudo, incluindo a própria vida, em defesa das suas comunidades, e esse sacrifício não pode nunca ser esquecido. E por isso saudamos as iniciativas que hoje propõem a criação formal da Ordem de Mérito dos Bombeiros Portugueses, integrando-as nas Ordens de Mérito Civil. Demasiadas vezes lembramos-nos destes homens e mulheres apenas nos momentos de crise, quando as imagens de exaustão e de esforço extremo nos entram pela casa dentro. Mas estes atos não são exceções, são um reflexo de um compromisso diário, silencioso e constante. Importa, por isso, reconhecer o mérito destes cidadãos, não apenas quando o país arde, mas em permanência, com dignidade e respeito que lhes são devidos. Porque quem dá a vida para salvar outros merece mais do que proclamações, merece reconhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Pinto, 13 segundos. Senhor deputado Pedro Pinto. Então é acrescentar 20 segundos, faz favor, ao Chega da Iniciativa Liberal. Faz favor, 33 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegar ao fim, senhoras e senhores deputados, chegar ao fim deste debate e ouvir o Partido Socialista proclamar aquilo que fez pelos bombeiros portugueses desde 2015 a 2024 é de uma grande falta de vergonha, Sr. Deputado. Eu vou-lhe recordar. Subsídio de risco dos bombeiros. Voto do Partido Socialista contra. Comando Nacional de Bombeiros. Voto do Partido Socialista contra. Desgaste rápido. Voto do Partido Socialista contra. Podia dar mais. Os bombeiros não têm carreira por culpa vossa. Culpa do Partido Socialista, que nunca fez nada com os bombeiros em Portugal. Mais, afastou-os do comando dos incêndios. Nem nos incêndios os bombeiros foram privilegiados. São tratados como parente pobre da Proteção Civil. São tratados por culpa do Partido Socialista.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Para o encerramento, o deputado Filipe Sousa, JPP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Chegados ao fim deste debate, há uma evidência que se impõe. Não estamos perante uma divergência ideológica profunda, nem perante uma matéria que possa dividir o país. Estamos, pelo contrário, perante uma causa que une e que vai exigir de todos nós um enorme sentido de responsabilidade. E ao longo desta discussão ficou claro aquilo que verdadeiramente está em causa. Reconhecer com dignidade e justiça aqueles que nunca falham quando Portugal precisa. E por isso não podemos terminar este debate como se estivéssemos a tratar de um mero detalhe legislativo. Não estamos a tratar de banalizar o trabalho meritório dos bombeiros. Estamos a decidir se o Estado português está ou não à altura daqueles que o servem nos momentos mais difíceis. E esta proposta não resolve todos os problemas dos bombeiros, reconheço. Não substitui um investimento necessário, não responde a todas as carências. Mas tem um valor que não pode ser ignorado. O valor do reconhecimento, o valor da honra, o valor de dizer de forma institucional que o país sabe agradecer. E há algo que deve ficar claro neste debate. Quando o Estado falha em reconhecer os seus melhores, falha consigo próprio. E isso é uma evidência. Por isso, façamos uma escolha simples, mas significativa. Ou damos este passo justo, merecido, há muito esperado, ou continuamos a adiar aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. Por isso, escolho agir sem banalizar, escolho honrar. porque quem serve e salva Portugal não pode ficar à espera. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim termina este ponto e vamos dar início ao ponto das votações, sendo que pedia para abrir o sistema para podermos registar, para verificarmos quórum. Também peço que os serviços façam o meu próprio registro. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado tiver alguma dificuldade, agradeço que se anuncie, que é mais fácil.
Sr. Presidente, Joaquim Barbosa.
Obrigado. Deputada Patrícia Gonçalves. Deputada Patrícia Gonçalves, Bloco de Esquerda, livre. Faz favor.
Tiago Barbosa Ribeiro, Sr. Presidente.
Tiago Barbosa Ribeiro, Partido Socialista. Mais alguém? Posso encerrar? Sr. Deputado Rui Tavares, também. Sr. Deputado Rui Tavares. Vamos então, Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Aqui é Gabriel, mas não me lembro.
Nuno Gabriel. Obrigado, Sr. Presidente.
Gabriel. Tu chega. Parece que está tudo então. Podemos encerrar para a verificação de quórum. Estão presentes 200 deputados e deputadas, portanto temos condições para avançar. Projeto de voto número 431 chega de pesar pelo falecimento de Jorge de Brito Abreu. Peço ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário José Carvalho, favor de fazer a sua leitura.
Obrigado, Sr. Presidente. Servo o presente voto para manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do arquiteto Jorge Sebastião Matos de Brito e Abreu. Figura incontornável na salvaguarda e valorização do património cultural português, cuja vida profissional e cívica se distinguiu por uma dedicação constante à defesa da memória histórica e artística do nosso país. Licenciado em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, Jorge Brito e Abreu iniciou o seu percurso na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, tendo, ao longo de décadas, acompanhado e orientado inúmeras intervenções em monumentos classificados em funções de grande responsabilidade técnica na salvaguarda do património arquitetónico. Exerceu funções no IPAR, no IGESPAR, na Direção-Geral do Património Cultural, no Gabinete de Secretário de Estado da Cultura do 18º Governo Constitucional, integrando ainda o Conselho Nacional de Cultura e o Fundo Rainha Dona Leonor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa das Casas Históricas, vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Genealogia, juiz da Irmandade Nossa Senhora do Castelo, em Coruche, juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé de Lisboa, membro da Mesa Administrativa da Real Irmandade dos Passos da Graça e membro do Conselho da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do arquiteto Jorge de Brito e Abreu, que deixa um valioso legado de rigor técnico, espírito de serviço público e genuíno amor pela nossa cultura, e endereça à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 435, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Carlos Macedo. Peço ao Sr. Deputado Joana Lima a favor de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 7 de março o fadista e guitarrista Carlos Macedo, intérprete e compositor que marcou o universo do fado, distinguindo-se pela sua voz, pela mestria na guitarra portuguesa e pela dedicação à divulgação desta expressão maior da cultura portuguesa. José Carlos de Campos Macedo nasceu em Lousado,